uma tradição de pessoas que fazia isso. Deu problema, manda bater ou manda matar. Eu fui ameaçado algumas vezes assim, a distância, eu disse, venham, podem vir. Se Deus permitir, é porque era para ser. Aí vai ser a libertação. Não é? Tomara que não doa muito, né? Mas se doer, precisei, paciência. A gente tem que ter essa tranquilidade, senão não pode se expor a certos trabalhos diferentes, né? Mas também significa que a gente não deve ter precauções. Não. Aí o pessoal já está... Agora que nós começamos essa história, não é? Os pórticos, detectores de metais, né? Por que não? Tem um monte de gente aqui na nossa plateia que pertence a posições diversas de poder, de destaque. A pessoa pelo menos vem tranquila. Ó, eu vou para lá. O que acontece com pessoas com más intenções? Isso bem sabido. Elas observam a cotidianidade da pessoa. Quais são os padrões de hábito? Todo domingo à noite, ele ou ela vai lá. É lá que eu pego. Ah, bem, a gente religiosa, ninguém está prevenido. Aqui a gente está prevenido. Entre a nossa equipe de segurança, 4 militares, inclusive. Armados. E por que eu estou dizendo publicamente? Porque dissuade. Ninguém vai usar um pórtico de segurança sem eles estarem armados. Lógico. Então, se alguém vier engraçadinho para isso, vai ter gracinhas de volta também. Para que haja segurança. Por que se usam armas nesse momento? Para exatamente não ser necessário que usemos ou não sermos vítimas. Tem efeito dissuasivo. A mesma coisa usarmos um trinco em casa. Fecharmos as portas de casa. Nós precisamos de força militar ainda, exércitos, etc. Para isso, eu creio que Trump chegou ao poder agora, para haver equilíbrio de forças, esse é um princípio estratégico para evitar, por exemplo, uma guerra nuclear. Porque o lado pervertido e que estava deitando e rolando com a abertura democrática de Obama, Hillary Clinton, etc., não vai achar que Trump vai ter a mesma reação, nem os coleguinhas republicanos dele. Então vai na base do medo. Quem não age por respeito e consciência, respeita por medo. Paciência. Nós estamos num mundo de muita heterogeneidade evolutiva. Nem podemos ter aquele radicalismo americano que todo mundo tem que estar armado. É impressionante, amigos. Vários de vocês tiveram essa experiência de estar lá. Mas me chamou muita atenção quando nos primeiros anos em que eu passei mais tempo, em que precisei alugar uma casa para ficar mais barato do que ficar em hotel, por exemplo, que eu ficava de madrugada numa região semi-rural, porque há aquelas casas muito afastadas umas das outras, atrás de um lago. Olhem só, escuridão, parece filme de terror, né? Os cenários de filmes de terror americanos. Aquelas, a porta de vidro, parede de gesso ou madeira, aquela coisa que só tem uma partezinha de alvenaria, chaminé às vezes só, não é? E eu dando as costas a paredes de vidro e portas de vidro, janelas de vidro. Mas, meu Deus, impressionante. Primeiro eu só percebi que bom, né? Eu devo estar intuindo, no primeiro momento, nem perguntei aos espíritos. Deve ser a segurança espiritual. No primeiro momento veio... Ou a dedução automática. Ah, isso é segurança espiritual. Que beleza, que bom, né? Mas nesse país tão agressivo, tão aguerrido, como pode ser? Até que repetiu-se. Não, vai além da proteção espiritual. O que é? Porque eu trabalhei da minha infância o esforço de não dar as costas a portas, porque eu não dava costas a portas da rua. Eu sempre tinha que estar olhando para a porta para tomar providências se acontecesse alguma coisa. Engraçado, não era o temor, era a vigilância. Temor, todo mundo tem medo, não estou dizendo que não haja medos, não, medinhos, não, era, pronto, malícia. A capacidade de enxergar o mal. Pode acontecer. A gente acha que o mal acontece com os outros, né? Não com a gente, com nossos filhos, não, acontece com todo mundo. Nós somos todo mundo, nós pertencemos a esse grupo todo mundo. E tem gente que jura emocionalmente para si que não pertence a esse grupo chamado todo mundo, né? Então, é porque se um sujeito chega lá, sabe? Sim, a gente sabe que a prosperidade, a riqueza mais disseminada, há miséria, há problemas, há andarilhos. Sim, nós sabemos, mas a maior distribuição de renda, a pessoa ser uma garçonete num restaurante e sair com seu carro, com seus eletrônicos para sua casa toda montada, tirar férias todos os anos, ir para onde quiser, até para o exterior. Não vai ter o luxo de uma pessoa de classes mais altas, mas pode se organizar, pode em qualquer posição, em qualquer trabalho. Favorece? Isso me iludiu por um tempo. Vejam que é um país bem organizado materialmente, não é? Porque mesmo sendo tão agressivo e militarizado, a cultura da... Vocês veem a questão das escolas, não é? E está tão seguro, não é? Até que eu me dei conta, e vejam, só me dei conta nesta última viagem. Alguém chegou e resolveu conversar comigo. Alguém, eu digo, do outro lado. Vamos pensar um pouco mais sobre esse assunto, porque eu sou muito contra o porte de armas, como quase todos os brasileiros. Porte de armas? Não! A gente nem raciocina. Não! Espera aí. Hello? Abaixa a faixa. A gente lembra logo das pessoas que portam arma porque é um sujeito bruto do interior, que puxa arma porque quer matar, o cara que quer dar uma de valente, valente não é corajoso, valente é falta de coragem, né? Tá com a arma para intimidar, pode surtar e utilizar. Nós somos uma cultura completamente avessa ao uso de armas. É melhor assim do que o contrário, como lá. Porque os democratas só pediram um dos itens que criaram o escândalo lá, vocês acompanham pela imprensa, né? Foi aquela restrição para pessoas com antecedentes criminais comprarem armas. Não deveriam comprar, vocês acham? Isso criou um escândalo. Não, não. Mas nem para pessoas com antecedentes criminais. Isso era um dos itens. Os democratas não são contra o porte de armas em larga escala, não. Vejam só. Bem, então um espírito se aproximou. Eugênio autorizou que chegasse o espírito masculino e conversou comigo por um tempinho. Reflita melhor sobre esse assunto. Ok. E se você ficar aqui tão seguro? As portas parecem de... Como se fala, né? De cuspe, né? Parede de gesso. Aquilo que nos filmes parece... E os adolescentes falam... Eita, filme mentiroso, velho. Né? Porque o cara dá um soco e atravessa a parede de gesso. Não é não. A parede é de gesso. Ou de um compensadozinho. Assim, uma parede de compensar. Pau, quebra. Agora pode acertar na parte de alvenaria e quebra a mão, né? Já viram isso nos filmes também? O cara vai dar um soco. Ah! Não era de gesso. Pronto. Aí arrebenta a mão. Quebra ossos mesmo. Dependendo do impacto, pode quebrar ossos na mão. E do despreparo também do sujeito, né? Em resumo, por que qualquer pessoa, mesmo pervertida, porque pervertidos há em todo lugar, não precisa a pessoa estar precisando de dinheiro para furtar ou qualquer, qualquer coisa. Pervertidos e loucos existem em qualquer lugar, mas como a loucura humana tem essa aptidão curiosa de se alojar nos lugares certos, não é mesmo? Engraçado, falando é doido só para certas coisas, né? Para outras é tão esperto, tão lúcido, não tem isso? Então o sujeito sabe que se ele adentrasse, já vi isso em filmes também, mas a gente não se lembra muito nessas horas. O sujeito entra numa propriedade sem se anunciar, sem pedir licença, aparece alguém armado na porta. Quem é você? Já está com a arma na mão. Pare, você está na minha propriedade. Pare ou eu baleio você, ou disparam aqui minha arma de fogo em você. Vejam. Se a pessoa sabe disso em antemão, está com más intenções, aí de repente a loucura e a tara desaparecem, né? É isso, interessante, né? A maldade tem muitos traços de covardia. Então, não estou dizendo que toda pessoa perversa seja covarde. Há covardes, há corajosos, perversos e diabólicos e maquiavélicos. Essas pessoas, Deus nos acuda, Deus nos proteja. Mas fiquemos atentos para essas diversas questões sobre a maldade, para relativizarmos os nossos conceitos. Não estou dizendo, por isso estou falando aqui, tem partes minhas e dos espíritos. O que vocês quiserem discordar, digo espíritos do alto, não é? Os que vocês quiserem discordar, discordem abertamente. Já pessoas nem falam abertamente sobre quais são as circunstâncias que o porte de armas é razoável. Eu não quero que ela fale, porque eu não quero que ninguém, por sua ignorância e preconceito, venha a deixar de ouvir Eugênia em outros assuntos, porque não conseguiu ouvir nesse, por questão de cultura. E isso tem muito.